Você está ouvindo 7 pontos.
Então, se não faz sentido para você, sai.
Gente, o que mais tem em Curitiba também é terreiro, é casa de Umbanda, é tenda, templo, igreja, lugar espiritualizado. A opção não falta.
Você
vai encontrar um lugar onde você se encaixa e é onde você sente que você vive aquilo que é falado, né?
E é aquela situação, você não gosta daquilo, não foi bom pra você, vai embora. É. Também não é pra sair falando mal, não é pra ir reclamando de tudo, é só sai, vai embora. Né? E tá tudo certo.
Que é o que menos acontece, mas tá
exatamente.
Tudo certo.
Eu tô falando, é que eu sei que não é bem assim. Mas só agradece.
É.
Porque tudo é evolução também. Às vezes é aquilo que a gente falou do que se falava antigamente, né? Jesus Cristo falou tanto em parábola, por quê, gente? Porque era o que a pessoa entendia naquela época,
sim,
né? Era daquele jeito que senão ninguém ia entender. É, hoje tem alguns lugares que precisam ainda daquela linguagem, né? De uma coisa mais rígida, de uma linguagem mais diferente, de coisas com mais regras, porque aquelas pessoas que estão ali precisam daquilo naquele
isso,
momento.
É. E, gente, não tem coisa mais sábia que a espiritualidade.
Exato.
Quem vem, quem fica, quem vai, quem sai, é tudo obra de algo muito maior do que a gente, nosso ego, nosso entendimento.
Uhum.
Então, se você... Acredito eu, né? Se você tá na Umbanda, é porque você tem fé na espiritualidade e nos guias. E você quer alguém mais sábio que eles pra ditarem onde você tem que estar e o teu caminho.
Exato. E não tá errado sair, entende? Porque as pessoas têm muito medo assim, falar, ah, mas aquela fulana ali não para em terreiro. Bom, tá tudo bem, você olha pro seu lado,
ela,
né?
Ela talvez não tenha encontrado um ainda, né?
Primeiro você faz uma autoanálise. É. Por que eu não paro em terreiro? Porque eu só fico fofocando o tempo todo, crio encrenca com todo mundo, brigo com todo mundo. Tá, então melhor você nem ir para o terreiro. Você faz uma autoanálise, uma terapia, resolve e depois você volta. Agora, não, porque ali eu aprendi, não fez mais sentido para mim, que era outra coisa. Tá tudo certo.
As pessoas costumam achar muito bonito, né? Mas o processo do se autoconhecer, do autoconhecimento, ele não é nada bonito quando você vive ele na pele. É bonito de fora, você vê o branco, as luzes, as velas, guia. Ai, aquele quentinho no coração com preto velho, mas quando você vivencia isso na sua vida, no seu dia a dia, na sua intuição, na sua fala, no seu trabalho, não é só flores, né?
Não é só flores. A gente, quando começa a fazer um trabalho espiritual, vira vidraça também, né? Vem de tudo quanto... É um bandista, então, ou do candomblé, dessas religiões de matriz africanas. A gente tem, falando ainda em redes sociais e em polêmicas, a gente teve agora no BBB, né? Eu não assisto BBB, mas...
O caso de intolerância,
O caso de intolerância. Apareceu tanto aquilo no meu Instagram que eu fui ver o que é. E eu vi também no Instagram o trecho recortado que ele foi no Luciano Huck lá, no antigo Domingão do Faustão, acho que é.
Sim.
E que eles pediram desculpa. Ah, foi um mal entendido. E eu achei a postura
do
cara sensacional. Ele falou, não, mal entendido? Agora você fala uma coisa, isso não foi mal entendido, vocês falaram exatamente o que vocês falaram.
Sim.
E se fosse uma pessoa ali com o rosário na mão, rezando Ave Maria, ninguém ia ter medo. Todo mundo ia achar lindo.
Sim.
É porque era... né, um negro, e sim, tem o racismo aí, porque era de matriz africana, tem aí o racismo religioso, vocês não entendem nada, não sabiam nem o que eu tava fazendo, e já vieram com a medo do mal, faz coisa ruim.
Não foi uma postura de... O que é?
É.
Não conheço, não faz parte da minha prática, como é pra você? E sim, não é o que eu conheço, não é o que eu pratico, então...
É do mal.
Medo, é do mal, não serve, ai, do demônio. Porque é isso que a sociedade faz, né?
É
isso que a sociedade
faz.
Eu
acho que a gente tinha, inclusive, que falar mais sobre isso e que colocar mais... E aí vai também, de novo, aquela história de você ser um bandista fora do terreiro e você ter a tua guia no pescoço.
Sim, sim.
Você ter a tua guia no pescoço. Você falar que é um bandista, não falar que é espírita. Você não é espírita.
Não, é.
A menos que você frequente um centro espírita que segue Kardec, né? A linha.
Sim, sim.
Você é espírita. Você tá vestindo branco e tá no terreiro, você é um bandista.
É.
Você não é espírita.
Mas às vezes são coisas pequenas, assim. Eu não permaneço num lugar onde a minha religião não é bem-vinda. Seja um emprego, seja qualquer local. Nunca escondi, nunca vou esconder. Inclusive, carrego no peito, assim. Tipo, eu sou um bandista. Faz parte de quem eu sou. E aí, se isso não é bem visto e bem-vindo, eu não sou bem-vinda aqui. Não é a minha religião que é mal vista. Eu estou sendo mal vista. Porque eu vivo essa religião.
Exatamente.
Eu incorporo ela no meu dia a dia.
E a gente, como a gente fala muito da intolerância, primeiro que eu acho que não é tolerar, é respeitar. Porque tolerar é assim, tá, tolero, vou dar um desconto pra você. Então não é tolerar, não, é respeito mesmo. Mas a gente também tem que ter muito cuidado, que se a gente tá buscando esse respeito, a gente precisa respeitar os outros.
Sim,
também.
Sim, com certeza.
Né? É, aquela coisa de a minha religião é a certa e vocês, pobres de vocês, que são católicos ou evangélicos ou espíritas, ou não, que a minha religião é melhor, também é um discurso bem complicado. E eu também vejo um bandista fazendo isso.
Ai, tem bastante mesmo.
Na intenção de lutar pela sua, você não pode colocar detrimento às outras.
Sim.
Porque aí
sim,
a gente, de novo, tá fazendo o caminho contrário. Então, muito cuidado. É, eu tô falando isso porque aconteceu um caso muito básico, assim, de... A pessoa é umbandista e ela mora num prédio e tinha outra pessoa lá que era evangélica.
Uhum.
E a pessoa evangélica falou, olha, eu tô querendo trazer um pastor aqui pra benzer, fazer uma oração aqui no prédio e tal, e benzer o prédio. Tudo bem pra você? E a pessoa falou, me avise que eu não estarei aqui no dia que ele vier, porque eu sou um umbandista, não sei o quê. Eu falei, eu não acredito que você falou isso. Sério que você fez isso? Vou bater em você! Posso te dar dois tapas? Gente, como assim? Você não aceita a fé e a religião do outro e quer que aceite a sua?
É, mas isso é de novo olhar pro próprio umbigo, né?
Exato.
Você, ao invés de se associar com outras religiões para levar o bem a mais pessoas, para levar mais coisas que as pessoas precisam para elas dentro daquilo que elas acreditam e acessam e conseguem acessar, você fecha as portas.
Exato.
Você fecha totalmente as portas e aí perde o sentido do que você faz, porque você deveria estar servindo. Se é aquilo que faz sentido para a pessoa, que legal que faz sentido para ela. Ela tem que entender e aprender que o diferente não é errado. Né? O diferente é só diferente. É só diferente de como ela pratica, mas... Se a gente for ver, não tá todo mundo tentando se melhorar como pessoa,
exato,
levar ajuda pros outros, olhar para aqueles que precisam de um olhar, de um carinho, de um acolhimento?
É.
Sem, né, precisar dizer que isso é aquilo, isso é aquilo. Então, aí a essência se perde, porque tem o humano demais, o umbigo demais, o ego demais, dentro de uma prática que não deveria ser sobre isso, né?
E aquilo que até a Helena falou, quando a gente falou que a Umbanda é machista, ela falou, não, a Umbanda não. Os homens que estão dentro da Umbanda, algumas pessoas que praticam, isso vale para todas as religiões, né? Ah, o catolicismo é assim, não. Algumas pessoas que estão lá dentro.
Apesar que o catolicismo ressalvas, né? Porque ele é construído de uma forma bem patriarcal.
É. É verdade, mas tem gente dentro do catolicismo que é sensacional.
Sim, com certeza.
Não quer dizer que os católicos são todos de tal forma. Não,
ou que
são.
A pessoa, por praticar, vá ser.
Exatamente,
né?
Entendeu? Então, tem gente que faz um trabalho sensacional e é católico. E tanto que a gente se encontra, né? Quando vai fazer alguns trabalhos sociais, esse aqui é católico, esse é evangélico, esse é umbandista, esse é do candomblé, esse é... No... E tá todo mundo fazendo um trabalho conjunto. Então, você tem gente boa e sensacional em todas as religiões.
Com certeza.
Porque o propósito da religião é, né, o religar e é ter a sua conexão com o divino, com o sagrado. Quando você faz isso, e a intenção é essa, não importa qual é a denominação.
Sim.
Né? Então, assim, o que ela queria com o pastor indo lá? Fazer uma oração, uma bênção pro prédio, pros moradores.
Gente, o lar dela. Se não serve pra você, tudo bem. Não, e... não é na sua casa que ela está levando. Tipo, vamos levar o pastor dentro da tua porta pra ele. Não foi isso que ela pediu, né?
Exato. E outra coisa, se é uma bênção, é uma bênção. Antônio, eu adoro. O pastor vai me abençoar? Obrigada, porque eu acredito que ele está fazendo uma oração honesta e sincera, chamando o sagrado e o divino para me abençoar. Quem sou eu para dizer não? Só se for...
Sempre tenho. Ai, saindo do Uber, ai, Deus te abençoe. Amém, o senhor também. Muito vai
obrigado,
com Deus também.
Isso mesmo.
É, porque ele não tá te desejando mal, né? Uhum. Ele tá falando que Deus te abençoe, que dê tudo certo.
Isso.
Você fala assim, amém, assim
seja. Vou fazer
seja.
Uma oração pra você.
Exu também vai contigo, sabe? E vai.
É isso, gente. É sobre isso. Porque no final das contas, a gente, se tem uma coisa que a gente, que todo mundo concorda, é que Deus é um só, né? O jeito que você reza, ou ora, ou bate cabeça, ou se ajoelha, ou acende vela, ou faz amalar. Isso não, a tua forma de cultuar.
Ferramentas,
não,
né?
Exato.
Ferramentas de praticar a espiritualidade.
E a gente tem um papel importantíssimo nisso, como umbandista, ou como, né, as matrizes africanas em si, que são que sofrem maior preconceito, de não ser preconceituoso, de trabalhar esse somos todos iguais, uhum, dobrado.
É.
Né?
E até parece um pouco um paradoxo, né, na mente, você pensar que a religião que deveria, que é mais atacada, que deveria ser a mais empática e compreensível com outras religiões, tem essa situação tão enraizada do machismo dentro dela.
Exatamente.
Que deveria ser a religião que tivesse mais empatia ainda com todas essas pessoas que são colocadas nesses lugares de apontamento de dedo, de preconceito, uhum, de julgamento, né? Que as maiorias, vou começar a chamar de maiorias, de população minorizada, que é a maioria uhum, das pessoas.
Exatamente. Então, começa a pensar no teu papel como umbandista. Se você está olhando aquele casal que são duas mulheres ou que são dois homens dentro do teu terreiro com um olharzinho torto, você já está na religião errada.
Ou até
tá
mesmo
errado.
Que não se, nem se identificam com algum gênero e você fica fazendo... Mas e aí? Não interessa. Não interessa. Não, vai viver a tua vida, a tua espiritualidade. Você não está no terreiro para ficar olhando para o lado. Você está no terreiro para ficar olhando para dentro.
É. E quando você está no terreiro e você percebe que isso acontece e você não faz nada e você não diz nada, você está tomando um partido. Ah, eu não tenho nada a ver com isso. Não, não. Se você está vendo uma situação de abuso e você não está dizendo nada, você está tomando partido. Não,
e você está sendo conivente,
tá,
né?
Está sendo conivente e está tomando partido do abusador. Porque se você não está dizendo, a situação vai continuar acontecendo.
É aquele dito, né, de quando você não se posiciona, você acaba ficando do lado daquele que está oprimindo, né?
Exatamente.
Do opressor, do abusador. Uhum. Porque é muito importante se posicionar. E às vezes é esse posicionamento, essa fala, esse pegar na mão que dá força para a pessoa sair daquela situação, né?
Exatamente.
Porque senão ela vai se ver sozinha, tá todo mundo em silêncio ao redor dela, ela vai achar que ela não tem direito de dizer, de se manifestar. Ela vai se sentir acuada, né, com todo mundo sendo conivente, aí talvez ela comece a pensar que ela é errada.
É,
que tem algo errado com ela, porque tá todo mundo quieto e concordando com aquele tipo de situação. Será que não é ela?
Uhum.
Que, opa, será que não sou eu a louca realmente? Será que eu sou a louca da relação? Será que eu sou a louca da situação? E aí a gente tem
exatamente
mais esse estereótipo.
É, porque mulher é toda louca,
em cima das,
né,
mulheres, que elas são loucas e...
Deus, a louca feiticeira, é isso aí. Somos. É isso, gente. O papel agora, né, pra gente já tá quase encerrando a entrevista, mas é muito importante a gente falar sobre, para as mulheres, não seja conivente. E não é assim, quem está sofrendo abuso é ela, não sou eu. Não, ela é você. Nós somos nós somos todas mulheres, nós estamos todas, aliás, nós somos todos seres humanos, somos todos homens e mulheres, né? Mas já que a gente está falando aqui de mulher especificamente, não, o que está acontecendo com ela diz respeito a você também. Então, se você está vendo alguma situação de abuso dentro do seu terreiro, de bullying, de preconceito, seja o que for, fale. Apoie ela, fale com a hierarquia, fale com o teu pai de santo. O abuso da hierarquia, fale com o pai de santo. O abuso do pai de santo, fale com ele. Ele não escutou, vai embora.
Vai embora.
Vai embora, fala com a sua irmã, fala, olha, eu não concordo com isso, se eu não concorda também, tem outros terreiros para ir. Não deixe acontecer, né?
É.
Porque essa relação de poder, de você achar que não pode falar porque ele é o líder, não existe. Homens, a gente não quer brigar, não. A gente quer ficar bem de boa. Então...
Me ajuda a te ajudar, homem. Exato. Me ajuda a te ajudar.
Tem essa postura também. É. Quando você vê que está acontecendo com uma irmã sua, de giro, de corrente, também fale.
A gente faz piada, a gente faz brincadeira, a gente traz meme que viraliza, mas, gente, o silêncio mata, né? O você não falar, o você não se posicionar pode levar... a morte de alguém, pode matar alguém, pode ferir alguém gravemente. Então, estar nesse lugar não só de se posicionar, mas também de ser um lugar de acolhimento, de estar ali caso for preciso, de mostrar para as mulheres as ferramentas que ela tem, seja de uma denúncia, seja um auxílio jurídico, seja um auxílio psicológico, porque existem diversas situações, né? Indo muito além do a gente falar de machismo, de submissão, que são violências. Às vezes é a vida da mulher que está em risco, porque toma uma escala, né, uma proporção tão grande que ela tem a existência dela colocada em risco por ser mulher. Então, esse falar, usar do poder de comunicação, do poder de fala, ele pode salvar vidas, né?
Sem dúvida alguma. Eu me lembrei de uma outra cena de um filme, que brasileiro até, que eu não sei qual que é, que tinha um recorte na internet também, que ele estava buscando quindim. Ah, eu preciso quindim, que eu preciso oferecer para minha mãe Oxum e tal. Não sei se você viu isso.
Não vi.
E que daí a pessoa fala assim, acabou o quindim, mas para que você quer? Para oferecer para Oxum, que é minha mãe. Ele falou, não, mas você é filho de Ogum. Eu sou filho de Ogum. É, porque você não lembra que foi lá, tirou o Bi, ela falou que você é filho de Ogum. Daí ele muda tudo. Ah, agora sim. Eu sou filho de Ogum. Eu sou guerreiro.
Nunca mais vou chorar na vida agora.
É exatamente isso. Nossa, mas eu chorar agora? Não, agora eu não choro mais. Agora eu não faço não sei o que. Sabe? E mudou toda a postura. Porque agora, eu sou homem, filho de Ogum.
Mas esses estereótipos que se colocam nas entidades masculinas também são bem problemáticas,
totalmente.
Né? Bem problemáticas.
Ou assim, homem, abraça a sua Yabá, sua mãe. Nós somos filhos de todos os orixás. Todos. Dos masculinos e dos femininos. Quanto mais a gente equilibrar esse masculino e esse feminino, mais forte a gente vai ser, né?
Sim.
Homem, você vai incorporar a Pombagira lindamente. Aproveite essa energia linda que vai trazer pra você o teu equilíbrio, né? A gente não tem problema nenhum de incorporar os caboclos.
Exatamente.
Tá tudo certo pra nós. Maravilhoso. Então parem com esse preconceito, com esse medo, né? Abracem as suas Yabás, abracem todas as Yabás, porque esse poder, agora vamos falar aqui do nosso lugar de fala, esse poder feminino, essa energia feminina é sensacional. Aproveitem também, todos.
Sejam abertos, né, a experimentar essa energia dentro de si, porque vocês também têm ela, né? Homens também têm energia feminina.
Sim.
Muito longe daquilo que é dito estereotipado. Buguei. Essa palavra aí, daquilo que é colocado em cima do que é uma energia feminina, uma energia masculina, as duas existem e é exatamente isso, né, Márcia? Buscar o equilíbrio sem detrimento de nenhum nem outro.
Exatamente. Maravilhoso. Então, saúde feminina em você, sendo mulher ou sendo homem, porque ele tá aí, ele existe.
Ou sendo qualquer outra coisa que não isso também.
Exatamente, né? Esse feminino, essa mistura toda maravilhosa. É, um salve para as mulheres. A gente vai falar bastante aqui esse mês sobre as mulheres. Quero te agradecer muito por ter iniciado esta conversa aqui, Bruna. Prazer te receber.
Imagina, o prazer é todo meu. Gratidão aí por topar. Abrir várias polêmicas e aí a gente
várias
vai
polêmicas.
Fala uma polêmica aqui, um negócio bem sério aqui, dá uma risada ali. E assim a gente vai
segue.
Trazendo leveza, né, pra um tema que às vezes é tão pesado, mas tão importante.
E pra você que acompanhou a gente aqui, um beijo muito grande pra você homem, pra você mulher que esteve aqui conosco, para todos os seres de luz, porque somos todos. Saúde, mais uma vez eu vou falar, saúde, o seu sagrado feminino em você, independente do sexo que você nasceu. Porque ele existe, ele tá aí, ele é lindo e é poderosíssimo. Abrace isso e siga, tá bom? Muito obrigada. Tchau, Marcinho. Um beijo pra você que acompanhou a gente. Não esquece de compartilhar esse vídeo. Compartilhe, mande pra todo mundo. É assim que a gente vai fazer o programa crescer. Que essas informações vão chegar pra mais pessoas. A gente falando da nossa fé e da nossa religião, que é linda. Saravá, salve, axé.
Axé.
Beijo, gente.
Você ouviu Programa 7 Pontos, a voz da Umbanda sob a luz de Aruanda.